Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, na sua 95,3 FM. Eu sou o Luiz Eduardo e hoje estamos recebendo aqui a Juliana Rota Ansai. Ela é fisioterapeuta de ofício, professora aqui do Departamento de Gerontologia. Ela é uma especialista em reabilitação, é uma pessoa que tem um envolvimento muito grande com a causa dos idosos, inclusive sendo professora do Departamento de Gerontologia. E a gente aqui dá as boas-vindas para a Juliana. Juliana, seja bem-vinda.
Obrigada, Luiz. Eu queria agradecer o convite a você e também a Rádio UFSCar, e é uma honra falar um pouquinho sobre o envelhecimento.
Que prazer é nosso de receber aqui, você poder compartilhar com a gente seus conhecimentos. Juliana, você é fisioterapeuta e dá aula no Departamento de Gerontologia, né? Uma jovem professora. Uhum. Fala para os nossos ouvintes como fisioterapia e gerontologia caminham juntos para que esse processo de envelhecimento ele possa ser mais saudável, ele possa ter um desfecho mais positivo. Como se dá essa interação entre gerontologia e fisioterapia?
Sim, eu acho que para a gente começar a falar, a gente precisa entender um pouquinho o que é o envelhecimento, né? O envelhecimento não só acontece quando a gente chega à velhice, chega à idade acima de 60 anos, ele está acontecendo ao longo do tempo, desde o momento que a gente nasce. E para a gente conseguir envelhecer, então, de uma forma saudável, a gente tem vários profissionais que podem ajudar. Dentre eles, a gente tem a fisioterapia e a gerontologia, assim como outros profissionais da área da saúde, da área social, que ajudam nessa construção da equipe para fortalecer o envelhecimento. A fisioterapia ela tem várias áreas e dentre as áreas que existem, a gente tem a fisioterapia gerontológica, que é a fisioterapia responsável por trabalhar um pouco com a questão da mobilidade, do movimento, mas com o processo do envelhecimento e com as pessoas acima de 60 anos. Uhum. E por um outro lado, a gente tem a gerontologia, né, Luiz? Que é responsável por uma amplitude um pouco maior, não só a gestão ligada ao paciente, à família diretamente, mas consegue trabalhar com a gestão dos serviços de idosos e implantação de políticas e programas públicos. Uhum. Então, os dois, eles trabalham em conjunto para conseguir construir um envelhecimento mais saudável.
Ok. E, Juliana, pensando em alterações, né, que o processo de envelhecimento traz, né, que são inevitáveis, né, quais são essas alterações, no caso de você fisioterapeuta, né, você pode falar para a gente no sistema músculo-esquelético, né, e se são diferentes as alterações em homens e mulheres, né?
Uhum.
Você pode explicar para a gente?
Sim. A gente tem algumas alterações, então, que ocorrem no sistema musculoesquelético. Isso varia um pouco de homem para mulher, mas, no geral, a gente tem, por exemplo, a perda de força e massa muscular. Isso pode acontecer a partir dos 30 anos de idade.
30 anos já?
Isso varia um pouquinho dependendo do estilo de vida da pessoa, se a pessoa tem alguma doença ou não. Uhum. Mas a partir dos 30 anos a gente pode perder a força e a massa muscular. Uhum. Então, por exemplo, a habilidade da gente conseguir carregar algum objeto do supermercado é um pouco menor se a gente for comparar com um jovem. E, além disso, a gente tem algumas alterações relacionadas ao desempenho muscular. Uhum. Então, se a gente for comparar uma pessoa que senta e levanta, uma pessoa idosa de um jovem, provavelmente o idoso ele vai sentar e levantar de uma forma um pouco mais devagar, mas uhum. ele vai conseguir fazer isso do que um jovem.
Certo.
Além disso, a gente tem alterações ligadas ao equilíbrio, por exemplo, que a habilidade da gente conseguir se equilibrar não só em pé, mas também quando a gente está andando.
Uhum.
E isso faz com que as pessoas idosas elas tenham mais chance de cair.
Certo.
Né? A gente tem também alterações ligadas à marcha, que é o andar. Uhum. Então, provavelmente, um idoso ele vai caminhar de uma forma um pouco mais lenta do que um jovem. A gente tem alterações de passo. Então, uhum. o passo do idoso ele é um pouco mais curto Entendi. Que um jovem. Uhum. E isso a gente tem que levar em consideração, por exemplo, quando o idoso ele está caminhando na rua, né? Quando ele está atravessando a rua. Provavelmente ele precise de um tempo maior para atravessar do que um jovem e a população tem que entender essas alterações.
E a gente vê essa questão da velocidade da marcha, né, Juliana, muito nos semáforos, né, de pedestres, que é uma briga muito antiga de muitas associações de comunitárias aí pelo Brasil, de aumentar o tempo de travessia, né, por conta disso que você falou. Dessa
sim,
diminuição da velocidade,
sim,
né?
Aumentar um pouco o tempo e diminuir um pouco a distância da travessia.
É impressionante como muitos locais, os poderes públicos não atentam para essa questão,
sim.
né? Agora, Juliana, você falou que pessoas de 30 anos já experimentam, às vezes, um processo de perda de força. Isso é comum, Ou é natural isso? A partir dos 30 já começa esse processo de perda?
Isso é natural.
É natural?
Essa perda de força e massa muscular. Uhum. Mas claro que a gente consegue reverter ou pelo menos retardar essas alterações utilizando outras práticas, outras atividades como atividade física.
Tá.
Então depende muito de pessoa para
pessoa
o... Uhum. Essa alteração.
Agora, Juliana, a gente deve existir estratégias para que a gente consiga diminuir ou atenuar os desfechos negativos desse processo de perda de força, de velocidade, né? Quais são esses desfechos negativos para quem não se previne durante a vida, né? O que pode acontecer com uma pessoa que não tenha... Não tem uma atividade física regular, não tem uma boa alimentação,
uhum.
né? E passe por esse processo aí de perda que você falou.
Uhum.
O que pode acontecer?
A gente tem, então, as alterações que ocorrem no envelhecimento natural, uhum. né? Mas lembrando que essas alterações do envelhecimento, por si só, elas não vão fazer com que a pessoa idosa, ela não consiga fazer alguma atividade. Ela vai fazer atividade, mas às vezes com uma lentidão maior. Mas os idosos, eles têm uma chance maior de ter doenças, né? E essas doenças que podem fazer o idoso ter uma dependência maior de outras pessoas, né? Precisar de cuidadores, por exemplo. Então, uhum. eu acho que isso seria um desfecho negativo. As quedas, os idosos, eles são mais propícios a serem hospitalizados, institucionalizados.
Agora, Juliana, a gente fala de quedas... É uma questão muito importante, né? Você tem algum dado assim para falar para a gente sobre as quedas? O que pode acontecer com uma pessoa que sofre uma queda? Quais são os desfechos possíveis, né?
Uhum.
Quando a pessoa cai, o que, que pode acontecer?
Os idosos, eles têm uma prevalência um pouco maior. Se a gente for comparar idoso... De jovem, eles têm uma prevalência maior de 30%, e aí, dependendo do perfil desse idoso, pode aumentar essa prevalência, né? E as consequências, elas costumam ser mais sérias. Então, por exemplo, a pessoa que cai, ela costuma ter mais medo de cair. Isso pode fazer com que a pessoa ela saia menos, ela fique mais em casa e acaba diminuindo um pouco a questão social dessa
Entendi.
Pessoa. Ela pode ter algum risco de ter depressão, de caminhar mais lento também. Isso vai virando um ciclo.
Então,
se a
o
gente
medo
não fizer
de cair
nada.
Que a pessoa desenvolve afasta essa pessoa muitas vezes do convívio social, diminui as atividades física e a pessoa acaba entrando num processo negativo de...
Sim. E lembrando que o medo de cair pode acontecer mesmo que a pessoa não caia.
Ah,
né?
Também tem esse
Sim.
fato.
Sim. A pessoa ela pode ter medo de cair sem ela ter caído realmente naquele ano.
Uhum. E Juliana, como prevenir essas questões, né, de queda... de perda de massa, perda de velocidade. Como é que você pode agir durante a sua vida, né, para prevenir esses agravos, né, que acontecem com esse processo que às vezes é negativo, né?
A principal questão que a gente precisa fazer, se a gente for pensar no sistema musculoesquelético por si só, é a atividade física. Então, a gente precisa fazer atividade física de forma regular, né? E de forma moderada também. E essa atividade física, ela precisa desafiar um pouco as pessoas. Então, aos poucos, a gente precisa garantir com que a progressão ela seja feita, seja com uma intensidade mais moderada, para desafiar cada vez mais esse corpo.
Seria assim, cada vez mais a pessoa fazer um pouquinho a mais do que ela pode.
Sim, né? Sim.
Seria a capacidade aumentar, ser aumentada com o tempo, assim, a pessoa... Se anda um quarteirão, ela tenta andar dois, conseguir dois, andar três, até chegar num ponto que...
Sim, ela tem metas, né?
Tem metas.
Para aos poucos ir avançando cada vez mais, porque o corpo, ele costuma se acostumar aos nossos estímulos, e aí a gente precisa colocar cada vez mais estímulos diferentes.
E quem é o profissional, Juliana, que faz esse apoio, que dá esse suporte para a pessoa que quer fazer... Um tipo de atividade física e tal. Quem que é essa pessoa?
O educador físico, trabalhar com isso, né? Quando a gente pensa em pessoas mais saudáveis. Mas também o fisioterapeuta, quando a gente pensa em prevenção de doenças. E quando o idoso ele já tem alguma doença, como a diabetes, uma hipertensão.
Entendi.
Então, os dois profissionais conseguem realizar isso.
E a gente pensando assim em terapias alternativas, né? O artesanato, musicoterapia, eles têm alguma participação nesse processo de recuperação?
Sim.
Explica pra gente aí, eu sei que você já se envolveu com essas, ou se envolve ainda com essas terapias, né? Como elas podem ajudar as pessoas no processo de recuperação de agravos do processo de envelhecimento?
Cada vez mais a gente precisa ter uma gama maior de atividades para os nossos idosos, né? Então, não só atividade física, mas também pensar em outras questões como a questão nutricional, a questão social também. Então, a gente precisa ter uma gama maior de atividades, porque os perfis de idosos são diferentes, né? E dentre essa gama maior de atividades tem as terapias alternativas que estão em alta agora, como a arteterapia, a musicoterapia, que vem para ajudar, eles são novos recursos. Então, se a gente pensar, por exemplo, num idoso que tem uma demência, como o Alzheimer, né? Que é a demência mais comum entre os idosos. Se a gente for pensar na demência, numa fase mais avançada, muito provavelmente, se a gente fizer só uma atividade física, ele não consegue ter uma resposta muito boa a isso. E, às vezes, se a gente coloca uma música que o paciente ele já conheça, que ele tenha uma familiaridade, provavelmente ele vai responder um pouco melhor a isso.
Entendi.
Então, a ideia é a gente conseguir ter um arsenal maior de atividades e fazer com que os idosos, eles... consigam conviver com o envelhecimento de uma forma mais saudável, né?
Entendi, bacana. E assim, as pessoas, quem convive com o idoso, né, sabe que dores nas articulações é um fato muito comum deles reclamarem, né? Dores lombares. Quando, Juliana, que uma dor deve ser considerada como normal ou não para a gente procurar um serviço de atendimento, né? Para averiguar essa dor. Quando que é necessário a procura de um serviço de saúde por uma questão de dor, né? Particular.
A dor, na verdade, ela não é natural do envelhecimento.
Não é normal. Então,
não
dor
é normal.
Não é normal.
Não.
Então, quem é ouvinte que está nos ouvindo aí achar que dor nas articulações é normal, a nossa fisioterapeuta aqui está afirmando que não é normal, né?
Então, a dor, ela nunca é normal do envelhecimento, ela não vem por esse processo. E ela tem sempre alguma relação com alguma patologia, com alguma doença. Não só a parte física, por exemplo. A dor, ela pode vir vinda de uma hérnia de disco, às vezes quando a gente cai. Mas ela pode vir de outras patologias ligadas à parte mental. Então, toda vez que alguém estiver sentindo uma dor, é importante procurar um profissional da saúde para averiguar o que está acontecendo. quais são as possíveis causas. E lembrando que a dor, ela tende a ser multifatorial, ou seja, ela tende a ter várias causas, não ser uma causa única, né?
Entendi. E, Juliana, qual é o tipo de dor mais comum que os idosos reclamam no serviço de fisioterapia?
Normalmente é a dor lombar.
Dor lombar?
A dor lombar e a dor nos joelhos também.
E tem uma explicação para que essas dores sejam as mais prevalentes?
Você pode... A gente tem algumas alterações que ocorrem na postura do idoso, né? Que podem favorecer uma dor lombar, por exemplo, a pessoa ela pode ficar numa postura mais cifótica, que é quando a gente diz quando a pessoa fica um pouco mais com o corpo mais para frente. Isso pode favorecer uma dor lombar. Às vezes, as atividades de lazer e de trabalho que a gente fez ao longo da nossa vida toda, isso pode favorecer também. Um estresse, por exemplo.
Estresse leva a dor?
Pode aumentar essa dor lombar, né? Então, tem vários fatores. E a gente tem também, na nossa coluna, a gente tem uma perda de água, de nutrientes, né? Isso ocorre ao longo do nosso corpo todo, mas também na coluna. Isso pode vir ou não a gerar uma dor.
E assim, Juliana, existe perfil de uma pessoa mais suscetível a determinadas dores? Você pode dar algum exemplo para a gente? Por exemplo, pessoas com doenças crônicas, como diabetes?
Sim.
De repente pode ter alguma predisposição, algum tipo de dor?
Sim, depende um pouco do tipo de dor, né? Mas, normalmente, os idosos eles tendem a ter mais dor do que as pessoas mais jovens. Pessoas que tiveram um estilo de vida mais sedentário ao longo do tempo também. Pessoas que trabalharam com algo muito repetitivo ou com uma sobrecarga muito grande. Isso pode gerar dor. Pessoas que tendem a ser um pouco mais estressadas, né?
O estresse causa dor, então.
Pode gerar dor.
Olha. E a questão da obesidade, Juliana? Fala um pouquinho da obesidade e essas questões de dores lombares e articulares.
Sim.
Tem uma correlação?
Com certeza, tem. Então, a obesidade ela também pode ser um fator de risco a dores. E lembrando que a obesidade ela pode estar ligada a outras doenças que favorecem a presença da dor, né? Que são, por exemplo, a diabetes... Né, a diabetes ela pode ter uma alteração, a pessoa com diabetes pode ter alguma alteração na sensibilidade, por exemplo. Então, são todos esses fatores que podem influenciar.
E, Juliana, para quem tem dor e precisa de um atendimento para ver o que está acontecendo, né? Quais são os serviços que no município de São Carlos oferecidos para essas pessoas, né?
Pensando no... Porque a dor, como eu falei, ela é algo multifatorial, ela provavelmente não vai depender só de um profissional como fisioterapeuta, ela pode depender do gerontólogo, do médico, do terapeuta ocupacional, do psicólogo,
certo,
né? Mas dentro da atenção primária, a gente tem os postos de saúde, que são as unidades básicas e as unidades de saúde da família. E dentro deles, a gente tem os núcleos de apoio à saúde da família, que são as equipes, né? As equipes NASFs. E aí, dentro das NASFs, a gente tem alguns profissionais especialistas, como os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais. E aí, quando a gente chega numa atenção mais secundária, né? A gente tem, por exemplo, a UZI, que é a nossa unidade de saúde escola aqui da UFSCar. Que consegue atender grande parte da população aqui de São Carlos. É um ambulatório do SUS, né, dentro da UFSCar. E aí, se precisar de um hospital, a gente tem o Hospital Escola, Santa Casa. Então, tudo depende da complexidade dessa comorbidade.
E a gente tem um serviço muito bacana aqui, que é o serviço da UZI, né, Juliana? Que é um serviço extremamente qualificado. Você já trabalhou na UZI, né? Você tem autoridade para falar da qualidade dos serviços prestados lá na UZI, né?
Sim, sim.
Fala um pouquinho para a gente desse serviço, o que é feito lá.
A UZI ela tem vários profissionais, né? incluindo o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o gerontólogo. Agora a gente tem um ambulatório de psicogeriatria e psicogerontologia, né? Que pode ajudar também essa questão da dor. E pensando na fisioterapia, a fisioterapia aqui ela é muito antiga aqui na UFSCar, né? Então faz muito tempo que eles estão conseguindo trabalhar na UZI. E aí eles conseguem trabalhar em diferentes áreas. Então a gente tem lá na UZI a fisioterapia ligada à parte mais cardiovascular, que são os problemas do coração, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia em geriatria e gerontologia. Então, tem vários tipos de serviços de fisioterapia lá, tanto num atendimento mais individualizado, quanto atendimento em grupo. Porque, às vezes, bacana. É importante a gente trabalhar, né, com essas questões sociais ligadas à parte física.
Bacana. E, Juliana, se você tivesse que traçar um roteiro de recomendações para as pessoas, para que elas tenham um envelhecimento saudável nessa parte física, né, e cognitiva, quais seriam as recomendações da doutora Juliana para essas pessoas?
Primeiro, atividade física, né? É importante que a gente faça alguma atividade física de forma regular e padronizada, né? E lembrando que a gente precisa fazer alguma atividade física que a gente sinta prazer, né? Não adianta a gente ir para uma atividade física que a gente não goste. E hoje em dia a gente tem uma gama de atividades que a gente pode escolher. Então, a primeira coisa acho que seria a atividade física. Mas se a gente só fizer atividade física, a gente não vai conseguir envelhecer de uma forma saudável também. Então, a gente precisa de uma alimentação saudável, uma alimentação rica em verduras, em frutas, e menos rica em carboidratos brancos, como o arroz, por exemplo. Além disso, a gente precisa também ter uma rede social fortalecida, né? Então, é importante que a gente tenha atividades ligadas a questões sociais, que a gente sinta prazer também em ter. Então, ir na igreja, participar de vínculos familiares maiores, né? E a gente também ter um vínculo social, mas com pessoas que a gente sinta prazer em ficar. Então, não adianta a gente ter muitas pessoas ao redor, mas que a gente não sinta prazer. Então, o importante é a gente ter prazer e ter mais tempo para as pessoas que realmente a gente gosta.
Legal. Né? Essa questão do prazer, né, de fazer as coisas que a gente realmente gosta, é interessante, porque muitas vezes a gente faz por modismo, né? A gente faz porque, de repente, algum amigo, algum colega está fazendo e a gente não se satisfaz com aquilo, né?
Sim.
Então,
sim,
é importante essa questão do prazer que você coloca como algo que vá nos motivar a fazer de novo, né, Juliana?
Com certeza.
E essa visão multidimensional que você traz do envelhecimento é importante as pessoas terem, né? Porque não adianta só se alimentar bem e não ter, de repente, uma participação social legal, que você pode se sentir isolado, né? E também a questão de você ter realmente um objetivo, né? De estar fazendo uma atividade e querer ter um crescimento dentro dessa atividade.
Sim.
Se eu ando um quarteirão, vão andar dois.
Sim.
Na verdade, isso é importante, né?
Ter objetivos de vida, né?
E, Juliana, e você trabalhou um tempo no Mato Grosso do Sul, né, na sua área, e está agora em São Carlos. Existe diferença no perfil do idoso da região centro-oeste para o nosso idoso aqui da nossa região?
Sim, um pouco.
Na questão de doença, de dor, né?
A região sudeste é uma região muito, como eu posso dizer, ela tem um pouco mais de serviços públicos do que a região de Mato Grosso do Sul, e se a gente for pensar mais em cima, a região nordeste e o norte também. Então, a região sudeste ela tem mais serviços de saúde, mais serviços sociais, elas costumam ter profissionais um pouco mais qualificados, isso influencia também, né? Mas a gente tem a diferença dos climas, né? Mato Grosso do Sul é um pouco muito mais quente do que aqui essa região, então muda um pouquinho o perfil. A gente tem também a questão educacional, que é importante para o envelhecimento, né? Os idosos na região sudeste, eles tendem a estudar um pouco mais do que das outras regiões. E aí, isso tudo influencia no envelhecimento, na parte cognitiva. Entendi. Na nossa reserva cognitiva,
no autocuidado também. Sim. As pessoas mais escolarizadas se cuidam melhor, né? A literatura aponta isso, né?
Com certeza.
Juliana, o nosso tempo aqui está vencendo. Foi um prazer conversar com você. A Juliana, ela... Estava até pouco tempo lecionando na Universidade Federal do Mato Grosso e agora veio aqui para a Universidade Federal de São Carlos. É uma profissional gabaritada, extremamente preparada e obrigado aí pela sua presença.
Eu que agradeço, Luiz.
E valeu, até a próxima, ouvinte, valeu.
Até a próxima, obrigada.
Valeu. Ouvintes da Rádio Fiscar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3, esse foi mais um programa Papo de Geronto e a gente espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, bom domingo a vocês.
Tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.